Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Os deputados estaduais do Paraná aprovaram a redação final dos projetos que fazem uma reestruturação nos fundos e em parte da estrutura do governo do estado. Com mais este ajuste, por exemplo, os fundos de preservação ambiental da região metropolitana de Curitiba e o Fundo de Políticas de Promoção da Igualdade Racial deixam de existir. Confira mais detalhes com Cláudia Ribeiro.
Passou em redação final na sessão plenária desta quarta-feira o projeto do governo que prevê a reformulação de órgãos públicos e fundos da administração pública estadual. Pela proposta, além da extinção de outros fundos, como o de preservação ambiental da região metropolitana de Curitiba e o de políticas de promoção da igualdade racial, também será extinto o Instituto de Florestas do Paraná e as suas atribuições serão vinculadas ao Instituto de Terras e Cartografia, o ITCG, cuja organização interna terá uma diretoria exclusiva para cuidar de questões referentes ao Instituto de Florestas. O projeto prevê ainda que os direitos dos funcionários seletistas serão mantidos e que eles passam a integrar um quadro especial do ITCG. O projeto recebeu emendas durante a tramitação e entre as que foram acatadas estão a que limita ao chefe do Poder Executivo a indicação dos cargos de superintendente, diretor técnico administrativo e financeiro, procurador jurídico e auditor, e a que mantém como instrumento patrimonial e contábil o Fundo de Atendimento à Saúde dos Policiais Militares do Paraná. Segundo o governo, as reestruturações são para gerar economia de custos e para modernizar e tornar a administração pública mais eficiente. Também foi aprovado em última votação outro projeto do governo, mas o que pedia autorização da Assembleia para a construção de 18 empreendimentos hidrelétricos de geração de energia no estado, além do que autoriza a venda e o consumo de cerveja e chope nas arenas esportivas e estádios do Paraná. Foi aprovado em segunda votação o projeto dos deputados Rasca Rodrigues do PV e Anibele Neto do PMDB, que regulamenta a atividade de turismo rural na Rota dos Tropeiros, e em terceiro turno, o que proíbe a prática comercial da renovação automática de contratos de prestação de serviços por assinatura, como os de TV a cabo, de acesso à internet, linha telefônica, fornecimento de publicações periódicas, entre outros. O autor da proposta é o deputado Gilson de Souza, do PSC. Ele afirma que as empresas deverão utilizar os meios de comunicação para informar aos consumidores com antecedência sobre o término do contrato ainda em vigor. Também em terceira discussão, passaram os projetos de lei do deputado Felipe Francischini, do Solidariedade, que cria regras para a verificação da segurança em barragens e depósitos tóxicos, e o do deputado Tião Medeiros, do PTB, que cria o Estatuto Estadual para o exercício da democracia participativa, regulamentando a realização de plebiscitos, referendos e a apresentação de projetos de lei de iniciativa popular no estado. Da Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Cláudia Ribeiro.
E ainda falando sobre esses projetos de mais um ajuste fiscal do governo do estado, a Comissão de Constituição e Justiça tem até segunda-feira para analisar o relatório do deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PSB, sobre as 47 emendas que foram apresentadas ao projeto que muda algumas regras na polícia. Entre outras coisas, o texto cria uma diária especial para atividade voluntária extrajornada, fora da jornada, para policiais militares, bombeiro militar, educador social, agente penitenciário ou integrantes dos quadros da Polícia Civil e da Polícia Científica. E hoje o Supremo Tribunal Federal deve retomar o julgamento da adoção do ensino religioso nas escolas públicas. Essa sessão vai definir se oferecer aulas de ensino de religião nas escolas é constitucional ou não.
A Procuradoria-Geral da República questiona a Lei de Diretrizes e Bases, que prevê ensino religioso facultativo para alunos da educação básica. Questiona também os termos de um tratado firmado entre o Brasil e o Vaticano. Para o procurador-geral Rodrigo Janot, o ensino religioso deve ser oferecido, mas sem se vincular a nenhuma religião.
A escola pública não é lugar para o ensino confessional e também para o interconfessional ou ecumênico, pois este, ainda que não voltado à promoção de uma confissão específica, tem por propósito inculcar nos alunos princípios e valores religiosos partilhados pela maioria, com prejuízo de visões ateístas, agnósticas ou de religiões com menor poder na esfera sociopolítica.
Os ministros do Supremo ouviram a advogada-geral da União, Gleice Mendonça, que defendeu a manutenção do ensino religioso conforme as leis atuais.
O Estado é obrigado a oferecer o ensino religioso, porque a Constituição diz: o ensino religioso constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Mas o dispositivo também diz que a matrícula é facultativa, respeitando, portanto, o espaço de opção próprio do indivíduo, de escolha, também no próprio conteúdo do parágrafo primeiro, revelando que o Estado considera, sim, importante o ensino religioso.
Já o professor de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Daniel Sarmento, avaliou que o ensino religioso pode abrir espaço para preconceitos.
A realidade subjacente do ensino religioso hoje no Brasil é de dogmatismo, doutrinação, de difusão de compreensões preconceituosas e conservadoras em relação a questões sobre orientação sexual, a questões sobre gênero. Na medida em que o Estado assume uma religião como a sua ou passa a fazer proselitismo dessa religião, ele exerce uma coerção, ainda que indireta, sobre as pessoas. E eu diria, uma coerção muito mais forte quando essas pessoas são crianças e adolescentes, muito mais suscetíveis à autoridade.
O relator no Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, recorreu à história para avaliar que esse debate está pelo menos 300 anos atrasado.
Eu vejo esse problema como uma discussão fora de época entre iluminismo e pré-iluminismo. Na sequência histórica de um século de longas guerras religiosas, o iluminismo surgiu como um vigoroso movimento intelectual fundado no primado da razão, na liberdade, na tolerância e na separação entre igreja e Estado.
Para Barroso, é inconstitucional permitir proselitismo no ensino religioso, ou seja, tentar catequizar os estudantes.
A simples presença do ensino religioso em escolas públicas já constitui uma exceção feita pela Constituição à laicidade do Estado. Por isso mesmo, não pode receber uma interpretação ampliativa para permitir que o ensino religioso seja vinculado a uma específica religião.
O julgamento sobre a constitucionalidade do ensino religioso nas escolas começou nessa quarta-feira e foi suspenso logo após o voto do relator. A sessão plenária do Supremo Tribunal Federal para conhecer os votos dos demais ministros é nesta quinta-feira, a partir das 14h. Da Rádio Nacional, em Brasília, Vitor Ribeiro.
Comer fora de casa dá prejuízo, é o que mostra uma pesquisa feita em todo o país. Confira com Beatriz Fidelis.
Comer fora de casa está cada dia mais caro, foi o que mostrou uma pesquisa do IBGE. Apesar dos preços, tanto para o produtor quanto dentro do mercado, terem reduzido, em restaurantes a situação continua salgada e não é por causa do tempero da comida. Pedro Kislanov, do IBGE, é quem explica.
Uma coisa que a gente tem observado é que os alimentos para consumo em casa, eles têm ficado mais baratos, caiu 1,17%. Agora, a alimentação fora de casa teve uma variação positiva, tá? De 0,32%. São movimentos diferentes aí em relação a esses dois subgrupos aí.
Segundo o índice de preços ao produtor, os custos de produção de alimentos caíram em média 2%. É a maior queda desde março do ano passado. No mercado, a maior parte dos itens de alimentação, como feijão carioca, batata inglesa, leite, frutas e carnes, baixaram o preço. Comer em casa ficou 1,17% mais em conta. Por outro lado, nos restaurantes a comida ficou mais cara. Pedro explica que não basta o preço de produção baixar para que o consumidor sinta a diferença.
Produtos alimentícios, eles têm uma variação grande em função de uma série de fatores, em função de safra, então às vezes o preço de um produto pode subir num mês e no outro mês cair, eles são mais voláteis, digamos assim. Depende, por exemplo, das variações do dólar, depende do combustível. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem um aumento de um determinado custo de matéria-prima, mas o custo do transporte caiu, pode ser que o preço final do produto não seja afetado.
Os índices de preços ao produtor e ao consumidor são pesquisas feitas mensalmente e divulgadas pelo IBGE. De Brasília, Beatriz Fidelis.
E assim a gente termina mais esta edição do Paraná de Hoje. Última edição de agosto. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço, força, a sexta-feira está chegando. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de Hoje, unindo o Paraná através da notícia.